Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor aposentado do Colégio Pedro II, Alexandre Sames. Alexandre Sames, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É sempre uma felicidade, né, estar aqui para dialogar não só com os ouvintes, né, mas também com os trabalhadores e trabalhadoras do Faixa Livre. A gente sabe que não é um programa que pura e simplesmente tem a missão de informar. É um programa que esclarece, um programa que aprofunda, né? E isso, para nós, é da maior importância. E exatamente por isso que todas as vezes que formos convidados estaremos aqui.
Alexandre, muito obrigado por você novamente estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Alexandre, essa banalização da vida humana promovida pelo presidente da República vem estarrecendo a esmagadora maioria da população do nosso país. Jair Bolsonaro ignora os riscos da Covid-19, lança teorias insanas a respeito do uso da máscara, dizendo que ela pode provocar sequelas, ameaça governadores que querem ampliar as medidas de isolamento social. Um roteiro digno de filmes de terror. Enquanto isso, a pandemia mata mais do que nunca aqui no Brasil. Lá em 2018, quando essa figura foi eleita, você esperava que nós viveríamos uma situação como essa?
Bom, essa é uma questão das mais importantes. E não há como abordá-la sem falar do método. Um método eleitoral, ele, via de regra, ele trabalha basicamente com a campanha no sentido do marketing da campanha. Então, muitos achavam, naquela altura, em 2018, que o discurso do Bolsonaro era meramente instrumental, portanto, ele tinha como objetivo a eleição, e que parte das atrocidades anunciadas por ele tinham muito mais a ver com o seu projeto de marketing do que propriamente com o seu programa. E, obviamente, esse programa ele tinha, digamos, um lado um pouco mais evidente, que era o lado das reformas neoliberais, e um lado que era estridente, que era exatamente o conjunto, não é, de pautas que ele trouxe, que são de um conservadorismo obscurantista que nos assustava a todos, pelo menos a todos que se mantêm dentro de um campo que nós poderíamos chamar de democrático. Diria, inclusive, que certas pautas apresentadas durante o programa feriam, né, o chamado foro civilizatório da humanidade. E aí apresentando esse foro civilizatório como algo de positivo diante dessa barbárie que foi anunciada no primeiro momento na campanha e que agora se traduz em atitudes. Então, essa, para mim, é a grande tragédia. E, curiosamente, ele mantém ainda uma aceitação, um setor, né, que insiste em apoiá-lo, a despeito de qualquer tipo de denúncia, ou mais que denúncia, de evidências, né? Ele continua sendo apoiado por um setor. Então, isso exige de nós um passo um pouco mais, podemos dizer, corajoso no sentido da análise. Eu acho que o fenômeno do bolsonarismo, se é que nós podemos chamá-lo dessa forma, né? Chamá-lo que o movimento político, né, dessa forma, ele é anterior, portanto, ao próprio Bolsonaro. Esse caldo de cultura extremamente conservador e autoritário é claramente anterior ao Bolsonaro, ele apenas se aproveita dele. E vamos lembrar que isso é um fenômeno mundial, não é circunscrito à sociedade brasileira. A sociedade brasileira não é mais ou menos degradada que as demais. Isso tem a ver, não é, com uma onda conservadora no planeta. E tudo isso nos faz crer que o Bolsonaro, no que diz respeito a esse conjunto de atrocidades, ele foi eficiente, inclusive, em efetivá-las em muitos aspectos. Isso talvez, né, seja o ponto fora da curva daquele setor que o apoiou nas urnas, mas que acreditava que, assim que eleito, ele abandonaria toda a retórica agressiva e aplicaria prioritariamente ou exclusivamente a pauta neoliberal, né? O que não aconteceu. Essa pauta neoliberal, ela se mantém em diálogo permanente exatamente com o conservadorismo, que antes parecia pura e simplesmente algo com objetivos eleitorais. Essa, para mim, é a questão muito geral.
Esse quadro de descontrole, Alexandre, não se resume à Covid-19. A situação social é desastrosa, com um número enorme de pessoas voltando à condição de pobreza extrema. Os índices de desemprego aceleram mês a mês. A educação segue em seu processo de desmonte, que está colocado desde o início da gestão do ex-capitão. Esse governo não deixa marcas apenas, entre aspas, nesse processo de genocídio. Ele mata também pela falta de oportunidades, pela ausência de cidadania. É algo que transcende a situação de saúde.
Bom, sobre a questão do genocídio, é preciso afirmar um aspecto que, infelizmente, é muito pouco sublinhado. Não basta nós atentarmos para o fato de que existem quase 2.000 mortos por dia no Brasil por conta exatamente das negligências do atual governo. Não adianta, e eu acho que isso é muito pouco produtivo, nós imputarmos incompetência ao ministro da Saúde, sem que nós, né, entendamos, e acho que aí sim é o aspecto mais importante, que tanto a incompetência como a incapacidade, são premeditadas. São premeditadas porque elas partem de um pressuposto que tem a ver com a análise que as elites brasileiras fazem da própria sociedade. Uma sociedade que tem mais de 50%, né, dos seus indivíduos a presença evidente do negro, ela é tratada pelas elites com negligência. É porque isso, para as elites brasileiras, e não apenas, mas principalmente para as elites brasileiras, é por demais familiar. É por demais importante para que seja colocado num segundo plano. É exatamente por isso que essa negligência, esse genocídio, ele tem sim um primeiro plano, que é a eliminação de parte importante, numericamente importante, da sociedade brasileira, exatamente por conta da sua constituição racial. Não por acaso a pandemia faz vítimas faz vítimas na periferia, ou seja, o quantitativo de vítimas na periferia é enorme, é brutal, e população negra. Então, é preciso também entender que esse eu acho que exige desse setor democrático, se é que ele existe, eu acho que ele ainda existe talvez em apelo retórico, mas em apelo prático é praticamente inexistente, é preciso que esse setor se acumplicie exatamente daqueles que mais morrem, daqueles que mais se ressentem dessa negligência, que é uma evidência para todos nós, da política sanitária no Brasil. Sem esse entendimento, quer dizer, enquanto nós, pura e simplesmente, entendermos que são 1.500, 2.000 mortes por dia, sem identificarmos o local dessas mortes, e os entes que são, obviamente, os mais sacrificados, os mais diretamente atingidos, nós não vamos conseguir entender o motivo real, né, dessa crise sanitária, desse genocídio, porque esse genocídio vai estar mascarado por estatísticas que, por não serem refinadas, não nos permitem avaliar a real extensão do projeto desse governo. E é preciso coragem para isso.
Alexandre, uma característica muito marcante dessa gestão do Jair Bolsonaro é a crescente militarização dos postos-chave do governo. Há muito tempo já há mais militares em cargos do executivo do que nós tínhamos no período da ditadura militar. Isso se combina a essa liberação do acesso a armas por intermédio desses decretos que ele vem editando. Eu vejo muita gente dizendo que isso seria uma espécie de preparo do Bolsonaro para uma tentativa de fechar o regime. Outros já não acreditam que ele tenha força política para estabelecer uma ditadura no nosso país. Como é que você classificaria essas ações do presidente, Alexandre?
Bom, eu acho que o Bolsonaro, ele em si, ele não tem projeto político definido, mas ele tem um projeto de campanha muito definido. Então, o que tudo indica, o Bolsonaro continua em campanha. A campanha do Bolsonaro não terminou em 2018. E, obviamente, ele precisa gerar fatos permanentemente e reforçar alianças. Ele reivindica claramente a memória, né, do movimento militar de 64, que foi um movimento não só militar, foi empresarial também, civil, empresarial e militar de 64. Ele reforça isso a todo momento, ele não perde nenhuma oportunidade para reforçar isso, e mantém acesa permanentemente a pira do ódio, né? Ou seja, o Bolsonaro não governa, ele mantém a sua campanha. Alguns ministros governam. Alguns governam à moda da caserna, e nós conhecemos bem, né, quais são esses ministros, direto ou indiretamente ligados, né, às Forças Armadas. Outros, atendem aos apelos do mercado. Aí, obviamente, eu estou me referindo, né, ao grupo do Guedes. Então, o Bolsonaro, em nenhum momento, repito, ele se preocupa em governar, ele se preocupa em manter a campanha. E é exatamente por isso que ele não por exemplo, ele não se sente constrangido em dizer coisas hoje e amanhã desconsiderá-las, sequer admitindo que as disse no dia anterior. Ele não tem nenhum pudor, porque isso é uma prática de campanha. É uma prática de campanha que oscila segundo não um programa, mas a grupos de opinião. Então, como a estrutura montada, que nós poderíamos chamar de bolsonarismo, ela atende, em grande medida, a apelos que são, podemos dizer, primitivos de violência, ela se reforça permanentemente nas demandas coletivas apresentadas por esses setores que estão capilarizados na sociedade. Como eu já disse antes, uma sociedade profundamente autoritária e elitista. Então, quando nós falamos de que o governo Bolsonaro, né, ele tem um apelo militarista, eu diria que a campanha permanente do Bolsonaro tem sim esse apelo. E os cargos, 3 mil ou 4 mil militares que ele coloca no governo, são o reforço dessa campanha. Repito, esses quadros não têm como objetivo administrar o país. Esses quadros têm como objetivo a reverberação dessa campanha permanente, que é uma campanha que se faz até 2022. O Bolsonaro, mais ainda do que os outros governos, né, que o antecederam, ele, em 2019, já estava em campanha para 2022. E continuará assim. E não por acaso, as suas declarações bombásticas, cada vez mais absurdas, né, compõem exatamente os aspectos que tem que preencher o cotidiano da figura dele. Ou seja, ele está o tempo inteiro se tornando presente, seja qual for a forma, mas ele se torna presente. Então, por isso tudo, eu acho que nós temos que separar um pouco o que é o governo Bolsonaro, e aí temos que dizer, ele não governa, e o que é a campanha permanente, aí sim, que o Bolsonaro tem destaque. Esse é o projeto, que se divide em duas partes, podemos dizer assim, onde ele tem maior incidência sobre uma delas e menor sobre a outra, ainda que as duas dialoguem com alguma precariedade, é bem verdade. Dialogue no sentido de uma possível reeleição em 2022. Bom, essa é a minha visão, do governo Bolsonaro.
Já os parlamentares, Alexandre, só pensam em duas coisas: se blindar das investidas da justiça, como naquela tentativa de aprovar a PEC da imunidade, e atacar os direitos dos trabalhadores e o funcionalismo, algo exposto nessa proposta de emenda à Constituição que, sob o argumento de retomar o auxílio emergencial, quer congelar o salário dos servidores, tirar dinheiro do BNDES, se cogitou até desvincular os recursos para a saúde e educação do orçamento da União. Por que os nossos congressistas, Alexandre, não atuam privilegiando o interesse público, adotando ações que promovam igualdade social? Essa relação intrínseca do Congresso com o capital hegemônico é algo que não pode mudar no nosso país.
Bom, sobre a última parte da sua pergunta, Anderson, sobre se é possível, podemos dizer, um parlamento, que não esteja aliado ao grande capital, possível é, só a gente não conhece nenhuma experiência com essas características, né? Um parlamento de fato independente e que promova o chamado bem geral, bem coletivo, né? Em alguns momentos na história isso aconteceu, mas foram episódios que se distanciam muito do paradigma da sociedade ou da política representativa. Por exemplo, esse ano nós estamos comemorando aí os 150 anos de um dos maiores eventos da história do Ocidente, da história contemporânea, que é a Comuna de Paris, que nos seus 72 dias conseguiu, digamos assim, primeiro, ela eliminou essa divisão clássica entre os três poderes. Segundo, ela colocou em prática os chamados mandatos imperativos. O que seria isso? Os delegados e não representantes, né? Eles eram chamados de delegados, eles poderiam ter os seus respectivos mandatos revogados a qualquer momento, caso os seus eleitores, quem eram os eleitores? Aqueles que moravam nos bairros de Paris. Caso os eleitores assim o entendessem. Esses mandatos imperativos, na verdade, não foram criados pelo Estado burguês, pelas formalidades da democracia representativa. Era uma experiência já do final do século XVIII, era uma experiência social e política de Sansculotti, que durante a Comuna, 1871, a partir de 18 de março, né, durante a Comuna, isso de fato foi colocado em prática. Então, a Comuna, ela foi, né, barbaramente destroçada pelos exércitos da própria França, né, um conjunto de forças com apoio da Prússia, da recém-unificada Alemanha, que tinha acabado de sair de uma guerra com a França. Então, é importante que se diga que experiência, quer dizer, ou experiências, elas até existem. Ainda que escassas, mas ainda que escassas, elas têm, vamos dizer assim, suficientes ensinamentos para mostrar que é possível, sim, um governo, digamos, da classe trabalhadora, na lógica do autogoverno. Então, e tem um detalhe, por exemplo, durante a comuna, eu estou aproveitando, né, o ensejo da data redonda dos 150 anos, durante a comuna, é bom que se diga também que os delegados, eles não podiam receber vencimentos acima da média salarial de um operário qualificado de Paris. Então, veja, é uma ruptura completa com o paradigma representativo burguês, tá? E essa ruptura, ela implica também numa reinvenção da própria dinâmica democrática, ou seja, é um método radicalmente popular. Obviamente que isso é profundamente diverso do que acontece no Brasil e na quase totalidade dos países do mundo. É muito diverso. E quando nós falamos num parlamento com todas essas características que você enunciou muito bem na sua pergunta, é o que a gente observa, e aí não dá para fugir a isso, o que a gente observa não é apenas uma relação promíscua com o grande capital, o que por si só já seria condenável. É uma relação que pode se dizer perversa com as necessidades do povo. Tanto pior num contexto de pandemia. Agora, Anderson, isso só é possível porque se tornou natural entender a política como uma arte de muito poucos, uma arte de muito poucos, governando a esmagadora maioria. Quando se naturalizou essa relação onde poucos decidem e a esmagadora maioria se submete, né, quer queira, quer não, quando isso se naturaliza, obviamente você retira a essência da própria ideia de transformação social. Porque a transformação social só se faz com o conjunto organizado da sociedade. E um parlamento, tanto mais um parlamento como esse que nós temos, com as suas evidentes venalidades, o parlamento, ele não está aí, obviamente, para atender os interesses da nação. Ele está aí, antes de tudo, para atender a interesses privados que recebem a chancela de públicos. O que é uma distorção muito evidente da própria dimensão popular da democracia. Tá? Então, quando a gente fala ou faz a crítica à democracia, nós não estamos, digamos, pura e simplesmente criticando sem apontar saídas. Nós temos, inclusive, como eu acabei de citar o caso da Comuna de Paris, outras experiências profundamente democráticas que estão acontecendo hoje. Experiências que nós poderíamos chamar, na falta de um nome melhor, né, para generalizá-las numa tendência única, que é popular e democratizante, de poder popular. Você tem comunidades indígenas, comunidades quilombolas, não por acaso, atacadas por esse atual governo. Vocês têm experiências na periferia, justamente, e é nesses espaços onde acontecem essas, importantes iniciativas de democracia popular. Então, esse poder popular, que não é um poder, veja, necessariamente dos moldes clássicos de tomada do Palácio de Inverno, como aconteceu na Rússia, mas é um poder que começa da periferia para o centro. E não do centro para a periferia. Não é uma dádiva de meia dúzia de militantes esclarecidos, determinados. Não. É uma construção permanente, coletiva e quase sempre anônima, né? Ou seja, é o inverso de tudo o que nós experimentamos e vivemos no Brasil. Eu acho que essa é uma questão importante. E repito, há saída, certamente, desde que as pessoas abandonem esse método, essa fórmula já bastante, vamos dizer assim, desgastada da democracia representativa burguesa. Ou nós vamos reinventar a democracia no campo popular, ou nós vamos sucumbir com esse modelo que não satisfaz as necessidades da esmagadora maioria da população.
Nós fomos surpreendidos na última quarta-feira, Alexandre, com a notícia de que o Ministério da Educação voltou à carga naquela sua cruzada ideológica contra os professores de universidades federais e disse que vai punir os servidores que se manifestarem politicamente em sala de aula, considerando tal atitude como imoralidade administrativa. Aliás, já houve até a publicação em diário oficial de termos de ajustamento de conduta contra pelo menos dois professores, ambos da Universidade Federal de Pelotas, o Pedro Rodrigues Alau e o Heraldo dos Santos Pinheiro. Fato é, Alexandre, que isso é mais uma tentativa de intimidação do governo federal e um atentado à liberdade de cátedra e de expressão. Você, como ex-professor da rede federal, como analisa mais esse absurdo?
Bom, como eu havia dito, em grande medida, a eleição do Bolsonaro, ela coroa de êxito um esforço de um setor bastante conservador da sociedade brasileira e que não se encontra apenas na sociedade brasileira. Nós, lá no Colégio Pedro II, enfrentamos um movimento chamado Escola Sem Partido, cujo teor ideológico é idêntico, idêntico ao projeto que está em curso hoje para o desmonte da educação. Eles, obviamente, né, sempre acusam muito mais do que provam. Essa é uma tática que já é muito evidente. Eles levantam sempre suspeitas, muito mais do que apontam provas, e sistematicamente vão criando constrangimento, de forma direta ou indireta, para que, né, os servidores públicos se coloquem a favor ou fiquem silenciados, né, por uma série de medidas, como as que você citou, para que os servidores fiquem silenciados diante desse conjunto avassalador, né, de ataques. Esse assédio à educação pública, que começa aí de forma mais clara sob a forma da campanha da escola sem partido, né, ele vai, inclusive, atingir as entidades representativas do colégio. O Colégio Pedro II teve várias das chamadas lideranças das suas entidades representativas, o sindicato, né, o Sindicop, Sindicato Servidores do Colégio Pedro II, a Associação dos Docentes, também foi em várias oportunidades acusada, e representações desse movimento se candidataram e, numa das gestões, conseguiram ganhar, inclusive, cadeiras na condição dos pais, né, cadeiras no CONSUP, no Conselho Superior da Entidade. E lá dentro fizeram muito aquilo que faz hoje o Bolsonaro. Acusações, insinuações, interpondo o tempo inteiro, né, denúncias no Ministério Público. Nessa altura eu era diretor do Sindicop, um dos diretores do Sindicop, e nós recebemos, né, uma notificação do Ministério Público dizendo que o sindicato, ele instruía os estudantes na prática do Black Bloc. Olha só que absurdo. Mas o sindicato estaria doutrinando os estudantes para que fossem para a rua, né, e se tornassem ativistas, como se a necessidade não fosse muito mais eloquente do que qualquer discurso, qualquer retórica sindical. Então, esse movimento, ele vem acontecendo. Servidores, inclusive alguns diretores, né, dos campi, no Colégio Pedro II, chegaram a ser chamados para depor, tudo nesse contexto, antes mesmo do governo Bolsonaro. Esse caldo de cultura, que hoje atinge ainda mais duramente os servidores públicos, porque isso não tem rigorosamente nada a ver com a praxe ética do serviço público, isso tem a ver com censura. O nome correto seria esse, censura. Isso se desdobra, como eu disse, com o triunfo desse projeto sob a forma eleitoral. E aí, Anderson, há que se destacar mais um vício desse método chamado democracia representativa burguesa, porque ela permite que uma anomalia como essa que nós estamos vivendo seja levada, ou melhor, elevada à condição de supremo mandatário do país e que ainda utilize isso para subordinar todos os servidores públicos, que o nome já diz, servidor público, ele não serve a governo, Ele serve ao público. Subordinaram todos os servidores públicos à sua pauta, que é uma pauta, como eu já disse aqui, obscurantista. Eu acho que, destacadamente, os sindicatos ligados à educação, eles precisavam, sim, isso nós já conversamos uma época dentro do Sindicop, de formar uma frente, não apenas para denunciar ou fazer cartas de repúdio, porque isso é importante, mas não é suficiente, mas uma frente que impusesse a esse governo limites muito claros. Agora, essa imposição, ela não pode seguir os marcos escolhidos pelo próprio governo para nos atacar, para nos assediar. Essa oposição, ela tem que ser uma oposição organizada socialmente, com o apoio da sociedade, com o apoio de pais, estudantes e de todo o serviço público, porque se assim não for, nós vamos estar dialogando, ou melhor, enfrentando o governo num campo que lhe favorece, que é o campo das medidas administrativas. Então, o movimento sindical não pode esquecer a sua origem. A sua origem não está em guerra, numa guerra de medidas administrativas, até porque falta esse movimento sindical. Condição para isso, ele não está em postos de destaque, e precisava realmente retomar essa luta que é, repito, muito mais no campo social, no campo político, político aí me refiro à boa política, do que ficar respondendo, por exemplo, também numa guerra judicial. Tá? Eu acho que essas medidas, a judicial, as medidas do protesto formal através de manifestos, né? De cartas de repúdio, têm o seu valor, mas são insuficientes. É preciso retomar a prática social para poder depois avançar, porque uma coisa está relacionada intimamente à outra.
Para finalizar, Alexandre, aquela pergunta que precisa ser feita. Você, como anarquista, enxerga alguma saída para o nosso país pela política tradicional?
Anderson, certamente que pela política tradicional nós não temos saída para o povo, para a população em geral, para os setores marginalizados, que, aliás, crescem a cada dia. Com a pandemia, isso ficou até mais evidente. Pode-se dizer que a pandemia tornou a exclusão social ainda mais didática. Basta observar, como eu já falei numa das perguntas anteriores, basta observar a quem ela atinge prioritariamente e quais os locais onde ela promove a razzia. Então, basta ver isso que percebe-se o didatismo do que acontece no Brasil a partir dos efeitos da pandemia. Então, o caminho, qual seria o caminho, né? Vamos ser bastante propositivos. Eu já citei algumas experiências aqui. Uma de caráter histórico, né, que comemora esse ano seus 150 anos, que é a Comuna de Paris, outras que são contemporâneas, que estão capilarizadas, que existem, a despeito de não serem reconhecidas pelo chamado poder público, mas é que é exatamente graças a elas que a pandemia não tornou a vida da periferia ainda pior do que já é. Então, nós temos assim inúmeros relatos de acontecimentos extraordinários em áreas periféricas, e eu estou me referindo às favelas do Rio de Janeiro, à periferia como um todo, aos quilombos, a espaços. Ligados direto ou indiretamente aos povos originários, aos índios, nós temos diversos relatos que mostram que a auto-organização desses setores evitou um mal ainda maior. Então, quando nós nos referimos, ao poder, como a gente o conhece hoje, essa representação que aliena mais do que promove, né, que exclui mais do que integra. Quando a gente faz a crítica a esse modelo, Os contrapontos a ele são inúmeros. Não é porque eles não são registrados e, portanto, não são quantificados que eles não existem. Eles existem e, repito, fazem a diferença e fizeram a diferença, fazem e fizeram a diferença antes, durante a pandemia e provavelmente continuarão fazendo depois da pandemia. Então, o que a gente entende, né, por um poder popular, por um poder que seja de fato horizontal, é aquele poder que se constitui a partir de ações organizadas que não são detectadas, repito, pelo chamado poder público, quando não combatidas por ele, pelo poder público, mas que vem crescendo e que basta para isso, para que isso se constitua em algo ainda mais poderoso, né, que essas muitas formas de fazer política, formas, repito, que são populares e não institucionais, elas consigam, né, uma organização um pouco mais, vamos dizer assim, eficiente no sentido da visibilidade, repito, porque no sentido da eficiência concreta do cotidiano ela já tem, tá? Mas da visibilidade, e que isso se desenvolva de forma a convencer as pessoas mais céticas, e aí eu estou me referindo inclusive a pessoas do campo democrático, da esquerda, de que investir nessas inúmeras experiências é muito mais consequente do que investir em candidaturas a serem apresentadas, por exemplo, ao parlamento. E eu acho que esse convencimento não vai se dar pura e simplesmente por um debate. Porque a esquerda, ela é profundamente dogmática, né? O exercício retórico é eminentemente de esquerda. E não é por aí que vai se dar o convencimento. O convencimento se dará, na minha apreciação, com a realidade tomando forma e convencendo pelas evidências. Então, nós temos que investir, repito, investir muito nessas experiências periféricas e temos que aprender com elas, porque o novo virá dessa organização. O novo virá de uma melhor compreensão daquilo que se faz há muito tempo em silêncio. E que pode, acho eu, é a única forma de emancipar esse conjunto aí que nós chamamos de oprimidos. Então, essa é a minha visão. Não vejo uma outra saída. Não existem saídas no estalar de dedos, não existem saídas em programas de partidos. Ainda que esses partidos se autoproclamem revolucionários, né, vale dizer que, historicamente, os programas que se autoproclamaram revolucionários, eles foram bastante insuficientes para convencer a maior parte da população, e esse convencimento acontece depois por força das armas, né? Então, é preciso construir esse espaço. É preciso investir nesse espaço. E mais que tudo, sendo ainda bastante enfático, é preciso aprender com o que acontece hoje nesses espaços.
Alexandre Sames, muito obrigado mais uma vez por você dialogar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e mandar aqui o meu abraço.
Bom, agradecer mais uma vez o espaço que nos foi dado, que as minhas palavras representam um aspecto das múltiplas faces do movimento anarquista. Tá? Eu não sou voz autorizada do movimento, eu apenas pertenço a uma fração desse conjunto de forças, mas eu me arrisco a afirmar aqui que, apesar das táticas diferentes das linhas do anarquismo hoje, existe uma convicção comum a elas todas, que é a necessidade de um diálogo mais estreito com os espaços populares. Então, nesse sentido, eu não acho que haja diferença entre as muitas linhas do anarquismo, que enriquecem o pensamento político e filosófico anarquista, com ênfase na horizontalidade, na autonomia, na chamada autogestão e na transformação radical da sociedade. Quando nós falamos radical, estamos falando de raiz, ir à raiz do problema. Então, essa radicalidade se prende, antes de tudo, a uma transformação substancial do que nós temos aí. Então, é difícil fazer qualquer coisa, é muito difícil fazer qualquer coisa, sem que nós, obviamente, desmontemos toda essa estrutura que condenamos. Não há meio termo no processo de transformação. E isso não se dá em detrimento apenas de uma parte, ou seja, as elites. Mas isso se dá em proveito da maior parte, ou seja, o povo, o campo popular, os chamados oprimidos. Então seria isso. Obrigado mais uma vez. E agradeço muito ao Faixa Livre pela oportunidade.
Conversamos aqui com o professor aposentado do Colégio Pedro II, Alexandre Sames. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco.